Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Alberto Diniz, O Dicionário da Escravidão e da Liberdade, Graciliano Ramos, a poetisa e cronista Raquel Naveira, as obras raras da Biblioteca do Senado e, no Encantos Diversos, um dos temas mais populares da poesia, a lua. Vidas Secas é um dos livros mais importantes da literatura brasileira. Poucas vezes uma obra literária reuniu de modo tão brilhante forma e conteúdo. O texto seco de Graciliano Ramos consegue transmitir a aridez e a dureza da realidade de uma família de retirantes nordestinos. E o romance segue muito atual. Nosso colega aqui da Rádio Senado, Jorge Cardim, traz um trecho do livro que completa 80 anos em 2018.
Um livro em destaque.
A cachorra baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caíra-lhe em vários pontos, as costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Então Fabiano resolveu matá-la. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E, perdendo muito sangue, andou como gente em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos enormes. Ouvimos um trecho do nono capítulo do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, editado em 1938 pela editora José Olímpio. Para mim e para muitos, a agonia e a morte da cadela baleia é uma das passagens mais tristes e humanas da literatura brasileira. A obra, que completa 80 anos em 2018, continua atual e universal. O texto regionalista da década de 30, que narra o drama de uma família de retirantes, poderia se passar no sertão nordestino, na vizinha Venezuela ou nas distantes Síria e Eritreia. O livro está disponível em duas edições lançadas pela editora Record, vendidas por R$ 44,90 e R$ 89,90 em uma edição especial dos 70 anos. A editora Galera Record também lançou uma versão em quadrinhos, que sai por R$ 52,90.
Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado, ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Você pode nos ajudar a fazer esse programa enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. Contos do Mundo Delirante é o novo livro de Celina Muniz. A obra encerra a trilogia iniciada em 2012 com Contos de Alice N e Uns Contos Ordinários. A sessão de autógrafos acontece no dia 29, no restaurante Bardalos, em Natal. Duas notas tristes. Faleceu essa semana o jornalista e escritor Alberto Diniz. Responsável pela modernização da imprensa brasileira a partir dos anos 60, Diniz, depois de deixar as grandes redações, criou o Observatório da Imprensa, veículo de críticas e debates sobre o jornalismo. Alberto Diniz é autor de uma alentada biografia do austríaco Stefan Zweig. Morte no Paraíso é o livro, né, e retrata a trajetória do escritor que encerrou seus dias no Brasil. Ele chegou aqui fugindo do regime nazista. Zweig cunhou a famosa frase Brasil, país do futuro. Também morreu essa semana um dos maiores romancistas em língua inglesa no século XX, o norte-americano Philip Roth. Ele morreu aos 85 anos. Seus romances tratam de aspectos importantes da sociedade americana, sem abrir mão da ironia aguda. Ele criou personagens patéticos e de moral duvidosa. Suas principais obras são Complexo de Portnoy e Adeus Columbus. Acaba de ser lançado o Dicionário da Escravidão e Liberdade. É uma reunião de 50 ensaios que lançam luzes sobre os mais de 300 anos de escravidão negra no Brasil e como essa, que é uma das maiores barbáries da história da humanidade, deixou marcas profundas na sociedade brasileira. O livro é organizado pelos historiadores Lília Moritz Schwartz e Flávio dos Santos Gomes. Eu separei aqui um trecho, olha aqui. A escravidão mercantil africana do período moderno é um sistema que se enraizou cruelmente na história brasileira e que guarda marcas profundas no nosso cotidiano. O país não só foi o último a abolir essa forma perversa de mão de obra, como aquele que mais recebeu africanos saídos de seu continente de maneira compulsória, além de ter contado com escravos em todo o território. Com as primeiras levas chegando em 1550 e as últimas na década de 1860, estima-se que 4 milhões e 800 mil africanos tenham desembarcado no Brasil. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com a poetisa e cronista Raquel Naveira. Vamos acompanhar a entrevista.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Raquel Naveira, é poeta, cronista, palestrante requisitada, dona de um largo currículo literário. Nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Raquel Naveira é autora de vários livros, entre eles Abadia, de 1996, e Casa de Tecla, de 1999, que foram finalistas do Prêmio Jabuti de Poesia. Seus livros mais recentes são Literatura e Drogas e Outros Ensaios, de 2007. O livro de poemas Sangue Português, de 2012. O livro de crônicas Caminhos de Bicicleta, de 2010. O de ensaios Quarto de Artista, de 2013. E, novamente, um de crônicas que sai em 2017 com o título de O Avião Invisível, pela Ibis Libris, editora do Rio de Janeiro. Nós vamos agora conversar com a autora. Raquel Naveira, você despontou cedo como poeta, não foi mesmo? Poderia nos contar como se deu essa estreia?
Margarida, no meu caso, a vocação para a poesia, para a escrita, foi algo realmente de infância. Foi sempre o meu ser e estar no mundo. Eu gostava do objeto livro, meu avô era um grande autodidata, tinha uma enorme biblioteca. E desde cedo o objeto me fascinou, eu imaginava que os livros tinham vozes, gostava de já imaginar que eu estivesse lendo e ouvindo essas vozes. E as cantigas de roda, o fascínio que me despertou a minha cartilha, Caminho Suave, e com a alfabetização, a leitura dos primeiros livros, o Rei Nações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que abriu as portas da minha imaginação. E assim eu gostava já de contar histórias para os meus colegas, de sentir em mim um poder que a palavra me dava, a palavra, a imaginação. Então, comigo foi uma vocação realmente de infância. Quando eu li Monteiro Lobato, eu disse para mim mesma, eu quero ser escritora, eu nasci para isso. foi uma consciência muito jovem mesmo que eu tive de uma vocação. Porque eu acredito em vocação, acredito em dom, acredito que temos um dom para algo que tem que ser aperfeiçoado, mas que já nasce conosco.
E a poesia, então, publicada, né? Como se ocorreu isso?
Comecei a publicar as minhas poesias aos 20 anos no jornal daqui de Campo Grande, um jornal de grande circulação, que é o Correio do Estado. E durante 10 anos, eu fui construindo um público leitor. Ao mesmo tempo, dava aulas de literatura, de língua portuguesa, porque a poesia e o magistério sempre caminharam juntos na minha vida. Aos 30 anos, quando eu publiquei o primeiro livro de poesias de forma independente, numa gráfica aqui da minha cidade, um livro chamado Via Sacra, eu já havia, de fato, percorrido uma via sacra. Eu já tinha um público que conhecia a minha poesia. E logo que eu comecei a publicar no Correio do Estado, eu já chamei a atenção do poeta Manuel de Barros, que é um ícone da nossa poesia sul-mato-grossense, e ele reconheceu em mim esse talento, teve vontade de me conhecer. E aí começamos uma amizade que durou a vida inteira e uma amizade que começou com uma carta que ele me escreveu, dando-me, digamos assim, conselhos, de uma forma generosa, dirigindo-me para algumas leituras, como por exemplo Drummond, João Cabral de Melo Neto. E a partir daí eu fui desenvolvendo cada vez mais o meu dom e esse caminho ao qual eu me propus.
Chama a atenção em sua obra, né? Logo em 2007, um livro com o título de Literatura e Drogas. Fale um
Sim.
pouquinho a respeito.
O Literatura e Drogas e outros ensaios, tem um ensaio sobre esse tema, Literatura e Drogas, de mais de 90 páginas, que eu escrevi de uma necessidade que tive quando estava dando aulas na Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro, a pedido mesmo da direção. E eu fiz uma pesquisa muito intensa sobre a droga como evasão, como catarse e como isso se reproduziu na literatura brasileira desde Gregório de Matos Guerra e a sua boemia, a sua voz de poeta do inferno, até o livro Cidade de Deus, que é um verdadeiro, Paulo Lins, que é um verdadeiro tratado de como a droga realmente entrou no Brasil de uma forma como uma epidemia e desceu dos morros e invadiu tudo. É um verdadeiro tratado sociológico esse livro. Então eu vou passando poeta por poeta, tanto aqueles que, de alguma forma, se entregaram a uma droga, como, por exemplo, um Casimiro de Abreu, ao álcool, ele foi o cachaceiro romântico, quanto a como os poetas viam a droga ou a bebida, por exemplo, Cruz e Souza, os poemas que ele escreve, em que ele coloca a sua ojeriza até a bebida e uma compaixão também pela figura do bêbado. Enfim, eu faço um painel da literatura brasileira de como esse assunto foi tomado por esses, enfocado por esses poetas e artistas e como muitas vezes isso se misturou com a própria biografia deles. E é um livro generoso, é um livro assim paradidático e que não tem julgamentos, mas que dá um norte, principalmente para o professor trabalhar esse tema com os seus alunos.
Estamos conversando com a poeta e cronista sul-mato-grossense Raquel Naveira. Voltamos já.
Estamos apresentando Autores e Livros.